Seattle, 22 de janeiro de 2072. Downtown está belíssima, vista do 40º e pouco andar. A música clássica, ela toca e mantém todo mundo que está aí dentro desse leilão num ambiente sofisticado. Parece que a nata da High Society foi reunida para poder celebrar o que ricos e corpos adoram fazer: gastar dinheiro. Tem uma série de itens, quadros, vasos, armas antigas, estátuas e uma variedade de outros itens para os bolsos abastados da cidade. No Conlink, Mike fala com você.
Croft, você já tá vendo o que a gente tá querendo? Lembre-se, a gente quer uma bengala onde o apoio de mão é um leão, ok? A gente sabe que ele tá aí. Ele foi anunciado e a gente precisa pegar esse item. Ele foi um dos itens roubados pela Estância Negra. E por algum motivo, esses idiotas não tiraram ele de Seattle. Como assim, velho? Então, ó, foca, tá? Foca. Acha isso aí. E quando começar o leilão, a gente arremata.
Claro, Mike. Vocês me tiraram do descanso pra isso e aparentemente a organização tem dinheiro pra gastar com outros artefatos e não com a equipe. Mas você pegou meu ponto fraco. Agora, você tem certeza que essa bengala não é pra aquele baixinho não, né? É, peraí, ele também não tá no Conlink não, né?
Não. Eu mutei ele. Relaxa. Na verdade, ele sabe que a gente tá aqui, mas enfim, ele tá fazendo aquelas outras coisas que ele faz. Ele conhece um monte de gente chata. Igual a ele também. Não suporto o Mr. Johnson.
Falando em Mr. Johnson, vou lhe mutar um pouquinho. Tem um conhecido meu aqui.
É o quê? Não me muta!
E ela olha pro salão e uma figura se destaca. E é também o Mr. Johnson. Só que esse é da Aztec. E o rosto dele se destaca, porque foi o último rosto que Croft viu antes do acidente no metrô, que atentou com a vida dela. Naquele salão, Croft se destaca com um vestido prateado, com linhas que parecem diamantes. Essas linhas vão desenhando o corpo dela, deixando as costas à mostra e indo até o chão, onde, como se fosse uma espécie de cauda, deixa um rastro brilhante à medida que ela vai andando no salão. Ela tá com luvas, também combinando com o vestido. O cabelo dela tá preso num coque arredondado. E ela aproveita num momento que ela está andando graciosamente no salão. E ela pega uma taça de espumante e se aproxima do Mr. Johnson. Ora, um rosto conhecido desse salão.
Erika Cashman. Meu bem, como você está belíssima essa noite. Que surpresa lhe ver por aqui.
Surpresa pela minha presença ou pelo meu estado de saúde?
Bom, eu diria que pelos dois, não é? Na verdade, nós da Aztec ficamos sem saber qual era o seu estado de saúde. Afinal de contas, Erika, você simplesmente sumiu. Ainda existe algum contrato com você? Você não recebeu nenhum tipo de memorando ou algo do gênero?
Eu não sumi, Mr. Johnson. Na verdade, houve uma falha de segurança naquele sítio e eu fui atacada. E por isso que o contrato não foi realizado. Eu esperava que vocês dessem um apoio melhor aos colaboradores de vocês, mas foi querer demais. Eu tive que contar com o meu próprio recurso para sair de lá. Ela levanta um pouco um braço e pode ver talvez uma pequena cicatriz. Mas não se preocupe, estou me recuperando e estou aberto a novos contratos da Aztec, quando vocês quiserem.
Bom, muito bom. Fico muito feliz que você tenha se recuperado, Erika. Mas veja bem, ele dá um passo à frente agora, chegando mais ou menos no seu ouvido. Entenda que você me chama de Mr. Johnson e quando você está trabalhando eu lhe chamo de Croft. Foi o nome que você escolheu para ser uma incursora, e você sabe. Incursores não podem ter o mesmo tipo de acesso, ajuda, Em minha defesa, nós mandamos uma equipe e simplesmente não tinha um corpo. Mas é bom ver que o seu corpo está intacto.
É o meu bem mais precioso e eu tenho a consciência que eu não posso depender de uma corp para me manter do jeito que eu estou. Mas não tem ressentimento, Mr. Johnson. É só um aviso e uma declaração de disponibilidade.
Eu realmente fico muito feliz com a sua disponibilidade, Erika. Espere. Você está aqui como Erika ou como Croft?
Você acha mesmo que eu estaria num ambiente como esse a trabalho? Não. Estou apreciando as obras de arte e vendo o que eu posso adquirir para o meu acervo.
Deve ser muito bom ser de uma família rica, não é, Erika? Interessante. Bom, fique à vontade, então. Hoje o leilão vai ser fantástico. Temos peças únicas.
Os leilões da Aztec são sempre incríveis.
O leilão não é da Aztec. Nós, na verdade, não sabemos quem é o, digamos assim, o vendedor dessas obras. Mas, com certeza, é alguém que está querendo arrecadar fundos para ações beneficentes. Você sabe, mais do mesmo. Nós precisamos fazer algo por essa cidade, não é?
Você realmente não sabe quem está por trás desse leilão?
Erika, são muitos artefatos. Muitos. Nós não sabemos quem são os vendedores de todos. Mas um ou outro figura um, é claro, não deixa passar batido.
Com prova de boa fé, eu olhei a lista. O artefato que estava naquele metrô não está nessa lista. Mas eu acredito que ele está na cidade. Se você tiver alguma ideia de onde encontrá-lo, eu realmente gostaria de terminar meu contrato e receber o meu pagamento.
Ora, ora. Então que bela noite para lhe reencontrar, querida. Um brinde.
Tintim.
Mr. Johnson levanta o copo e brinda com você tocando na sua taça. Ele toma ali um gole, dá uma olhada ali para os artefatos e ele vai saindo com um aceno de cabeça, como se estivesse pedindo licença para você.
Ela sinaliza com a cabeça também e no mesmo instante ela recupera a comunicação com o Mike.
Croft! Croft! Você tá ouvindo?
Calma, garoto. Eu realmente não gosto de trabalhar com uma pessoa 100% no meu pé do ouvido. Às vezes eu preciso ter privacidade, você sabia disso?
Aham, tudo bem. Eu achei que eu tinha perdido você. Meu Deus, Alfa ia me fuder se eu tivesse perdido você, velho. Nossa senhora, não faz isso de novo, por favor.
Garoto, relaxa. A gente não tá nem numa garagem, nem numa corrida. O máximo que eu posso morrer aqui é de tédio. Não se preocupe.
É, então... Tem uma coisa sobre isso que a gente acabou não falando.
Por quê, garoto?
Você levantou um ponto, né? A gente não tem a grana pra poder pegar o artefato, sabe? Então, você vai levantando a mão aí pra ganhar o lance e depois você dá um jeito de sair com ele, né?
Beleza, garoto. No momento que eu sinalizar, você vai apagar as luzes desse local.
Meu Deus, não vai ter nenhuma chacina, não é?
Rapidinho, deixa eu chamar a Kerberos aqui no meu colic. A gente ia matar metade do PIB de Seattle se Kerberos chegasse aqui. Eu acredito que isso chamaria a atenção de alguém. Não se preocupe. Só preciso que você apague as luzes.
Beleza, beleza. Eu acho que foi por isso que mandaram só você, sabia? Puta que o pariu. Eu fiquei com medo, velho. Nossa. Escuta, a única coisa que você precisa fazer é o seguinte. Vai ter um Vettel, tá? Depois que você pegar isso aí, eu vou te dar as coordenadas. E você salta pro Vettel, ok? É a sua saída.
Garoto, avisa a Alfa. Nós estamos devendo 2.000 ienes pelo vestido.
Tá bom. Ei, eu tô recebendo um sinal. Parece que o que a gente tá procurando tá entrando na sala. Olha, olha aí.
E aí, Croft, você vê que... A própria organização do leilão, ela vai se colocando em locais estratégicos. E o mestre do leilão, ele se posiciona num púlpito. Você consegue ver claramente quando os possíveis compradores também vão tomando seus locais. Ali, enquanto garçons servem champanhe, vinho e outras bebidas que com certeza não são acessíveis para a grande maioria das pessoas daí de Seattle. Você vê um rosto conhecido ali, no meio, entre aquelas pessoas. Você repara um rosto envelhecido, uma barba branca, o cabelo grisalho, num armanté, um terno preto, de corte fino, que, sinceramente, só esse terno ele deve custar tranquilamente uns 20 a 30 mil no ienes. Ele olha para você e levanta a taça. Você reconhece Corvus, o líder da Estância Negra.
Nesse momento, Croft ela sente um arrepio na espinha dela, uma pontada na barriga, como se fosse talvez um resquício do ataque que ela sofreu. Ela olha para aquele levantar de taça, ela toma uma altivez e ela levanta a taça em direção a Corvus, com um olhar seco na direção dele.
Ele sorri de maneira elegante. E você vê quando o mestre do leilão, ele agora coloca um tipo de dispositivo na baixo da garganta e ele começa a falar. Meus caros, que honra recebê-los. Vocês podem me chamar de Mr. Martin. Hoje estou longe da minha área de atuação, mas fui chamado para que o povo caridoso daqui de Seattle possa, através desse leilão beneficente, mostrar o quanto que estão empenhados em melhorar a nossa cidade. É por isso que eu fico muito feliz em trazer para vocês o primeiro item de nosso acervo. Estamos falando de uma bengala, mas não uma bengala comum. Uma bengala feita toda de marfim, branco, liso, polido, esculpido com a cabeça de um leão. Um item que já é secular e pertenceu a uma das grandes figuras dessa cidade. Esse mistério, ele só é revelado para aquele que detiver o item como parte da linda história que o cerca. Nós vamos começar o nosso leilão com 200 mil no ienes. 200 mil no ienes. Quem dá o primeiro lance?
Croft no Conlink fala com Mike. Você me garante que esse item não é daquele dealer? Que isso tem muita cara dele.
Eu juro que não é, tá, Croft? Na verdade, ele é bem mentiroso, né? Então às vezes não dá pra saber ao certo. Mas eu acho que não é pra ele, não.
Ela respira fundo e ela levanta a mão.
Temos 200 mil no ienes para aquela moça ali no canto. Um rapaz na direita levanta a mão. Temos 250 mil no ienes para aquele belo senhor ali na direita. 250 mil no ienes. Estamos só começando. Eu ouvi 300 mil no ienes. Ah, ali. A senhora com o belo vestido vermelho. 300 mil no ienes é o lance que nós temos.
Mike, como está nossa preparação?
Profit, segura a onda, só um pouquinho. Teve um probleminha. O Vettel já chega aí, tá? Falta só um pouco.
Ela levanta a mão.
300 mil no ienes para a senhorita de vestido prata. Do outro lado, enquanto o Martin está apontando para outras pessoas que estão fazendo lances, você vê quando o Corvo se aproxima de você. Ele vai passando por uma pessoa, vai passando por outra, chega ao seu lado.
Senhorita Erika, que prazer revê-la.
É realmente um prazer para você me ver assim, diante do nosso último encontro?
É claro. Dessa forma, eu posso ver você indo atrás de outro artefato e encher o seu peito de bala novamente. O que acha? Foi apenas uma piada, desculpe.
Não se preocupe. A partir do momento que se leva um tiro, as coisas se tornam pessoais. Estamos em outro nível, não é verdade, Corvus? Digamos que os artefatos que eu estou procurando datam da sua época.
De fato. Vi que você tem interesse na cabeça de leão. Me diga, Eu deixaria você sair daqui com esse item?
A aposta é que... Sim. Até porque foi você mesmo que o colocou à venda aqui. Só estou tentando retomar a propriedade.
Perspicaz, minha cara. Perspicaz.
Então por que você não para com esses joguinhos e me permite levá-lo? E assim ficamos quites.
Façamos isso juntos, então.
Ele pega sua mão e levanta.
1,5 milhão de noienes para a Senhora de Prata! Vendido!
Fique à vontade, Croft. Leve sua cabeça de leão. Espero que seja útil. Ah, eu estou com os outros itens da Fundação Atlante. Eu posso fazer outro leilão se você quiser me dar o seu dinheiro.
Por que você não me diz onde estão guardados e eu posso fazer uma incursão e buscá-los, eu mesmo. E assim veremos quem daria um tiro no peito de quem.
Isso perderia toda a graça.
É verdade. Não se preocupe. Eu acredito que eu sou uma profissional muito boa na minha área. E eu sempre encontro os artefatos que eu quero.
Estou lhe aguardando então, querida. Até mais.
Até mais, ver. Velharia.
E Corvus vai saindo. Enquanto você vê que Martin vai descendo do púlpito.
Senhora! Senhora! Você! Excelente lance! 1,5 milhão de noiens! Que coisa fantástica! Vamos, por favor, você precisa ver o seu item. Ok? Vamos. Eu vou lhe levar até onde nós precisamos fechar o negócio, fazer as transferências, seja lá o que for. Venha, por favor. E aí ele lhe agarra pela mão como se tivesse intimidade com você, tá ligado? E ele vai lhe puxando, ele coloca o seu braço no braço dele, enquanto você vê que a segurança ela já vai trazendo ali numa uma espécie de maleta, né? Com um visor assim de vidro, dá pra ver, ele é transparente, dá pra ver o que eles estão chamando, a bengala que eles estão chamando de cabeça de leão. E aí, enquanto isso tá acontecendo, você ouve no Conlink.
Croft! Croft! Você já tá com a bengala?
Estou sim, Mike. E com a dívida de 1,5 milhão de nuiens.
É? Meu Deus! Caralho, a gente tá fudido! 1,5 milhão!
Calma. Me passa a localização do Vettel.
Então, sobre o Vettel. Você tá no corredor agora, né? Eu tô te rastreando. Parece que você tá indo pra um... Sei lá, eu acho que é o tipo de sala que eles guardam as coisas. Sei lá, faz algum tipo de acerto financeiro. Não é?
É.
Excelente. Então, pega a cabeça de leão e pula pela janela. Essa aqui tá a 10 metros de você. É só isso. A gente se pega.
Apaga as luzes, então.
Apaga as luzes. Tá bom. Lá vai, tá? É 3... 2.
Ah, o que está acontecendo? O que aconteceu? Liguem as luzes! Liguem as luzes!
Nessa hora, Croft aproveita que tá Mr. Martin segurando a mão dela. E, bicho, ela pega na cabeça dele e bate na parede.
Mr. Martin, sem nenhum tipo de esforço, é arremessado com a cabeça na parede e ele faz um gemido estranho. E só se ouve o barulho do corpo dele caindo no chão. Os outros dois seguranças que estavam com eles, eles perdem o timing e estão ali parados como se não tivessem respondido, não tivessem entendido ainda o que aconteceu.
Bicho, Croft, ela, mais uma vez, ela avança, ela pega a maleta e ela fica entre os dois seguranças. Ela puxa a pistola, atira na janela, aproveitando o impulso, ela vai para saltar em direção ao céu escuro de Seattle.
Croft, faz um teste de agilidade mais atletismo. O teu limiar é 5.
Exatamente. 5 sucessos.
Croft, os teus disparos, eles fazem com que o vidro ele se quebre todo e você pula logo em seguida. Você cai por uns 2 segundos, mais ou menos, sei lá, tipo uns 3 andares, até você perceber que o Vettel ele simplesmente não aparece, mano.
Garoto! Garoto! Cadê o Vettel? Garoto! Eu não sou cabra, não, garoto!
Tá chegando!
Garoto! Meu Deus!
E como se fosse num passe de mágica, você percebe agora, no canto da tua visão periférica, como se fosse um tipo de tecnologia diferente. Você vê agora quando ele deixa de se tornar algo invisível E o Vettel, ele dá uma girada pra direita, abrindo a sua porta justamente onde tu cairia. E você cai com tudo dentro do Vettel. Depois disso, a porta se fecha. Você vê quando a segurança do que seria o leilão, eles estão observando e atirando contra o Vettel. E os disparos, eles simplesmente somem. E você se perde ali no que seria o céu de Seattle. Seattle, 22 de janeiro de 2072. Downtown faz um sol de rachar. A cidade, ela tá viva. Os sons do centro inundam os nossos ouvidos. De um lado pro outro, a quantidade de gente indo e vindo, humanos, orques, trolls. Aí no centro, a maioria da população, ela não é meta humana. Dá para perceber que 80% da população dentro de Downtown não carrega nenhum tipo de diferença dos metatipos mais comuns. Na frente do Hospital Central de Seattle, atravessando a rua, a gente vê Golem, Max Stalinsky, atravessando a rua e subindo uma escadaria que dá acesso ao saguão principal do hospital. Esse hospital, ele é um hospital público, então dá para perceber que existe uma grande diferença entre os outros hospitais que oferecem serviços privados, desde a própria limpeza do ambiente até o tipo de tecnologia que é ofertada para quem o usa. Na recepção, Colin, você vê a atendente que geralmente fica lá nesse dia específico da semana que você tem o costume de ir.
Entrando, ele meio que coloca as mãos nos bolsos e vai se desviando da quantidade enorme de pessoas que tem aí no saguão, esbarrando em algumas, mas sem prestar muita atenção, sem pedir licença. Ele chega até o balcão, coloca o braço em cima, virando para a atendente, ele fala: eu tô procurando Merlin, ele tá por aí?
Com um olhar baixo, ela nem te olha nos olhos.
Você vai ter que ficar na fila. Pode voltar pra fila.
Eu tô procurando um amigo. Ele trabalha aqui. O nome dele é Merlin.
Todos têm amigos que trabalham aqui. Para a fila.
Ah, desculpa. Eu esqueci a minha ficha. Ela tá aqui. E com um jogo rápido de dedos no Conlink, ele manda um valor, uma quantia pra com o link da enfermeira.
Ela agora sobe os olhos e olhando.
Espere só um pouco, eu vou passar um rádio pra ele. Só um minuto.
Obrigado.
Você vê que ela pega umas fichas e uma espécie de vidro que contém informações cruciais pra rotina dela. E ela vai saindo ali entre um dos corredores. O tempo todo, Colin, vai entrando pessoas feridas, doentes, pessoas com uma diversidade de coisas que tu nem imagina o que é, velho. E elas esperam ali no saguão. Você consegue perceber claramente que essa ala em específica, a ala pública do Hospital de Seattle, é de fato uma ala muito carente de atenção. Do corredor, agora, você vê quando apressado tá vindo Merlin. Ele é um orc, como você. Ele vai chegando, ele já faz um aceno pra te cumprimentar, e outro aceno apontando pra direção de outro corredor.
Retribuo o aceno com a cabeça e começo a seguir pra onde ele tá apontando, mas enquanto eu tô andando em direção a lá, eu olho novamente pra a sala de triagem, né, praticamente. E a sensação que me remete é aos campos de batalha que eu já passei, as tendas médicas, e vem uma raiva, uma indignação, que ela sobe pro peito de Max, ele balança a cabeça, empurra isso pra baixo e continua andando em direção ao corredor que Merlin apontou.
Quando você entra no corredor, Merlin, ele se encosta na parede até que você chegue perto dele. Ele emparelha com você, dá um toque de ombro e vocês vão seguindo, subindo o corredor até uma ala que vai ficando menos movimentada até que vocês dão de cara com literalmente uma ala que está fechada. Ele pega um cartão de acesso, ele coloca num leitor de cartão. Essa ala, ela abre e dá acesso a um ala que você não tinha visto ainda desse hospital. Completamente em reforma. E ele entra aí com você.
Finalmente vão aumentar essa pocilga, né? Tem uma quantidade grande de gente lá embaixo esperando por isso.
É, Max. Vão aumentar sim. Mas não é do jeito que você tá pensando.
Nunca é. O que é que vai rolar aqui?
Ainda vai ser um hospital. Mas vai ser uma ala particular de uma empresa que comprou. E você vê que agora ele chega próximo à parede e ele tira um pano que mostra um símbolo que você já conhece. O símbolo da Ashcorp. Essa Corp comprou essa parte do hospital e vai fazer uma reforma gigantesca. Vai ficar legal, mas só pra quem tem grana.
Só pra quem tem grana. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, né? Você tem o que eu preciso?
Tenho sim. Você vê que ele coloca a mão por debaixo do que seria a roupa dele ali de enfermeiro e ele tira um saco, coloca na sua mão. Tá aqui, tua morfina.
É, valeu. Mesmo valor da última vez?
É, de sempre.
Eu mexo no Conlink, faço a transferência pra ele. Valeu, cara. É, quando eu tiver precisando, eu falo de novo.
Pode falar. Você sabe que a gente quebra o galho do outro aqui, né? Mas, ó, toma cuidado, bicho. Seja lá o que tu estiver fazendo. Parece que a coisa não tá funcionando muito bem pra você. E você percebe claramente quando ele tá olhando agora os hematomas no seu rosto.
Inconscientemente, eu passo a mão em um dos hematomas no rosto. É, eu tava meio desligado, o sinal tava fechado e eu não ouvi. Essas coisas acontecem. Mas valeu aí, Mel. Precisando de alguma coisa, é só falar.
Tô ligado. Bom, te cuida.
Também. E eu estendo a mão pra apertar a mão dele.
Ele estende a mão de volta, aperta a sua mão, abre ali aquela porta novamente com acesso do cartão dele e fica esperando você ir embora.
Eu desço, passo novamente pelaquela sala cheia de pessoas machucadas, feridas, a sensação ruim, ela volta e eu aperto o passo, abro a porta do hospital e saio, tomo a calçada novamente, a rua lá fora, voltando para casa. Nesse caminho, depois de um tempo, observando as ruas, observando a movimentação ao redor, eu pego com o Link e faço uma ligação pro Mr. Johnson.
Pra sua surpresa, uma voz diferente da voz de Mr. Johnson atende a ligação.
E aí? Tudo bem, Golem? É o Mike.
Mike? Ele olha rapidamente pro Conlink pra ver se ele não errou o contato. Vê que não errou, que é realmente isso. Ele... Ué, o Johnson agora tá colocando você de secretária, é isso?
Não é bem isso, não. É que ele fica meio indisposto durante o dia. Ele tem uns hábitos diferentes, sabe?
É, o hábito de parecer um rato. Beleza. É, eu tinha um pedido pra ele, mas eu queria saber se você quebra o meu galho, Mike. Desconfiado, ele abaixa o tom da voz. Tô precisando das informações sobre a base que Anton tá preso.
Ah, tá, tá bom. É, o Johnson já tinha dito pra mim que, bom, achava que você ia procurar isso. Eu preparei algumas coisas e já tá na agulha. Vai chegar no teu Conlink já já.
Valeu, garoto.
A volta até a sua casa, ela é tranquila. Você sai, atravessa downtown, entra no distrito que você mora. E a diferença entre uma cidade, entre um distrito, ela é muito clara. Na organização das ruas, no fluxo de carros, mas algo onde você mora lhe dá uma sensação de repente estar até mais seguro. Talvez por ser um local que você já conheça, talvez por você estar familiarizado com aquelas ruas, talvez por não ser um distrito tão vigiado como é o centro de downtown. Mas o caminho até a sua casa, ele é tranquilo. Você chega até seu prédio e tá livre pra poder ir até seu apartamento.
Eu dou mais uma olhada em volta. É uma sensação de nostalgia. Faz pouco tempo que eu tô fora, mas ao mesmo tempo parece semanas. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo que... Bom, parece que eu passei um ano fora. Ele dá mais uma olhada, as coisas continuam as mesmas e ele entra, chama o elevador e vai subindo em direção ao apartamento.
Você abre a porta do seu apartamento. Ele tá exatamente do jeito que você deixou.
É um apartamento bem austero. Tem um sofá, tem uma mesa pequena de centro e tem muitas recordações. Tem uma bandeira da unidade dele pendurada de frente para o sofá. Tem algumas fotos holográficas penduradas, algumas condecorações, mas ao mesmo tempo é muito liso, muito desprovido de vida, por assim dizer. Ele entra, fecha a porta, vai até o sofá, senta e abre o conlink para ver as mensagens que Mike mandou.
Dentro das mensagens de Mike tem uma série de informações a respeito do complexo prisional. São fotos durante o dia, fotos durante a noite, simulações em 3D de como são as estruturas do lugar, uma estimativa de quantidade de soldados por turno. Olhar aquela quantidade de informações te dá uma fome, cara. Uma fome gigantesca.
Colin, ele meio que tá com a mão no rosto estudando as imagens e ele bate esse incômodo, essa fome. Ele levanta, vai até a geladeira, abre, e já vem aquele cheiro de comida azeda. Já faz uns dias que ele não vem pra casa, então contorce o rosto, começa a pegar uns sacos e colocar essas comidas, pega uma pasta de soja que esteja mais recente, ele coloca no micro-ondas, pega uma cerveja, abre, dá alguns goles e ele sente o peso no bolso do casaco. Ele coloca a mão, puxa o container com a medicação, ele olha por um tempo, abre a tampa, coloca uma quantidade na mão desnecessariamente grande e no movimento de mão ele coloca tudo na boca e dá mais um gole de cerveja para ajudar a descer. E enquanto a comida está esquentando, ele vai próximo da parede, onde estão as fotos holograma, e lá tem algumas fotos da equipe dele. Ele para um tempo para observar, e nessa foto eles estão todos na frente de uma base militar, que ele não lembra agora qual, mas tá todo mundo lá. Tá Anton, tá Carmine, que era outro humano que servia junto com ele, tá Chicken, outro humano também, e tá Pop, que é um troll que servia junto com ele. Olhando essa foto, ele vê aquela onda de amargura de que daí só duas pessoas sobreviveram. E por muito tempo ele achava que seria só uma.
Tua visão, Golem, ela vai ficando levemente turva e tu ouve uma voz conhecida.
Fala, Tampinha. Cadê minha cerveja, porra?
Foi mal, cara. Foi mal. Eu esqueci.
Que pocilga, hein, cara? Tá morando mal, hein?
E quem é você pra reclamar? O seu último apartamento não era essas coisas todas, não.
Que se foda apartamento, porra. Eu quero é beber.
E ali, arrodeando a mesa, está Pop. Um troll com quase 3 metros de altura. Ele mal cabe ali no apartamento. Ele anda com dificuldade, tentando não esbarrar nos móveis. De algum jeito, nada sai do seu lugar. Ele parece forte, parece bem. Um dos chifres dele é cerrado, de propósito. E ele vai indo na direção da geladeira para poder pegar uma das cervejas. Mas ele não abre a porta da geladeira.
Deixa eu pegar para você. Vou até a geladeira, abro a porta, pego uma cerveja, abro, coloco em cima do balcão. Cuidado aí, Vice Pop. Eu sei que não tem muita coisa, mas se você quebrar, você vai pagar.
Como se eu tivesse dinheiro, porra. Ai, que foto escrota da porra é essa que tu tem aí, hein?
É, foi ideia de Anton. Você sabe como ele é.
Aquele nerd tosco. Não gosto nem de lembrar dele.
É, bom, ele se meteu numa enrascada e a gente tem que tirar ele de lá. Ele tá preso numa base do exército. Eu mexo com a mão e amplio as fotos do trídeo, meio que virando pra a direção que a gente tá ali na cozinha.
Base? Que foi que aquele porra fez?
Se meteu com a galera errada e agora tá cantando de passarinho.
E tu é a mãe dele agora, pra... eu esqueci como você é o papai da turma. Isso vai te matar ainda, hein, cara?
É. Bom, ele faria isso por mim, ele faria isso por você. É, eu tenho que fazer isso.
Pop vai saindo da cozinha e ele arrudeia novamente a mesa e ele se senta no sofá. Ao se sentar no sofá,
algo nele está diferente. Dá pra perceber que o rosto tá sujo, as vestes dele mudaram. Agora, ao invés de vestes casuais, ele tá vestindo o fardamento que a sua unidade, Golem, usava quando ia pra campo.
E tu tá pretendendo mesmo se meter nisso aí? Eu acho que não vai dar não, hein? Parece que tem uma segurança muito... muito filha da puta.
É, Pop, eu vou me meter sim, porque... pô, preciso fazer isso pelo cara. Achar que ele tinha... A cabeça tá doendo. Enfim, eu preciso fazer isso por ele, cara. Ele tá precisando. Eu tô com uma equipe nova aí e... a gente vai tentar.
Equipe nova? Porra! Quem te viu, quem te vê, porra!
Você, Chicken e Carmine, então, naquelas outras missões, eu preciso pegar outra galera. Bom, mas isso não é o caso. É uma defesa filha da puta. Mas assim, a gente pode talvez entrar por debaixo d'água, pegar um barco a uma certa distância.
Porra, agora a gente vai dar de pirata. Porra, bicho, tu não tá vendo que isso aí deve ter sensor pra caralho não embaixo aí, porra? Tu quer morrer?
Se a gente tiver um hacker bom o suficiente, ele passa por isso.
E o hacker não é a porra do nerd que tá preso? Como é que tu vai achar outro?
Nessa equipe nova que eu tô correndo tem um rapaz bom. Meio louco da cabeça, mas é bom.
E Pop se levanta, se aproxima da mesa e ele começa a se abaixar para poder encontrar pontos e mostrar coisas ali de um ângulo de visão diferente. Quando ele coloca a mão por cima da mesa, dá para perceber que o braço dele tá sangrando e gotas de sangue começam a cair em cima da mesa.
Se eu fosse você, eu me preocupava com os sensores, cara. Se tu não for invisível, tu vai morrer. Porque, ó, tá vendo essas torres aqui, ó? Isso aqui não é pra iluminar não, porra. Isso aqui é bala.
Ô, Pop, você tá bem, cara? Teu braço tá sangrando. Se meter em alguma briga de bar de novo?
Porra nenhuma. Preste atenção aqui, ó. Se tu quiser entrar nessa porra aqui, tu vai precisar mais do que esses nerdinhos mamadeira que tu arruma aí, porra. Tu tá pensando que isso aqui é brincadeira, é? Isso aqui é de corpo, porra! Tu vai se fuder aí se tu não desligar essa porra!
Não, isso aí é fato. A gente tem que desligar os sensores primeiro e depois dar um jeito de entrar. O mago também vai ajudar, com certeza. Passar invisível. Tem esse cara novo que tá andando comigo. Ex-militar, bom.
Tá, mas tu é casca grossa, né? Tu sabe que não vai dar pra ficar fora, não. Tu vai ter que entrar.
É. Isso aí a gente tem que resolver lá dentro.
Se tu der um tiro de longe aí, eles vão te achar, porra. Já era.
Não, eu tenho que estar lá dentro pra tirar Anton. Quem vai carregar o filho da puta sou eu.
Pop se levanta agora e vai andando na direção da janela. Ele chega próximo, fica de costas pra você, Golem. Ele se abaixa, porque a janela claramente não foi feita pra o tamanho dele. Olha alguma coisa e ele se vira. Mas quando ele se vira, Pop está completamente diferente de como você ouviu quando ele apareceu nesse primeiro momento aí dentro da sua casa. Um talho enorme no rosto dele. De um canto a outro, abre o rosto dele. O sangue desce pelo pescoço. O outro chifre dele também está quebrado, não raspado. O braço dele sangra bastante, tem uma poça de sangue. E dá pra perceber claramente que dentro da roupa tem uma espécie de buraco, como se alguma coisa tivesse passado, entrado com muita violência e tivesse danificado até mesmo a blindagem.
Vê se tu não fica de longe, feita aquela operação lá que tu ficou feito uma mariquinha longe, porra. Tá ligado? Porque se tu não entrar, vai todo mundo se fuder, Golem. Todo mundo, porra!
Naquele momento eu travo. Cada músculo no meu corpo se enrijece, eu paro. A sensação de vômito vem na garganta, eu engulo. É, Pop, bicho, tu não tá bem, bicho. Senta aqui. Eu vou pegar o kit médico, eu tenho um aqui. Senta aí, porra, tu tá... Caralho, senta aí, caralho. Tu tá passando mal, tu tá sangrando muito, cara.
Ah, vai se fuder, Golem. Tu e tuas noia, porra. Me dá minha cerveja logo, caralho.
Virando de costas, eu corro para um dos quartos, puxo um baú de equipamentos da época do exército. E eu abro rápido procurando algum tipo de... Um medkit. Assim que ele acha, ele pega e corre de volta para a sala.
Quando você chega na sala, você ouve uma batida na porta. São três batidas rápidas e muito firmes. A porta, levemente, ela vai se abrindo. E mostra uma silhueta negra que você não consegue distinguir o que ou quem. E nesse momento, o seu conlink toca e você acorda com o rosto em cima da mesa da sua sala vazia.
Piscando lentamente, esfregando o rosto, olho novamente para a mesa, a visão ainda tentando se focar, e eu vejo lá o frasco de morfina. Eu balanço a cabeça para tentar limpar a mente e eu atendo a chamada do Conlink.
No Conlink, Alva fala com você.
Golem?
Oi, eu tô aqui.
Escuta, Kerberos está com você?
Não. Eu não vejo ele já faz um tempo. O que tá rolando?
Droga, quanto tempo, Golem?
Sei lá, acho que 2 dias.
Nós precisamos nos reunir. É urgente. Já fazem mais de 12 horas que eu não tenho notícia nenhuma de Kerberos. Volto pro QG o mais rápido possível.
Ah, tá. Beleza, tô indo. E eu me levanto, pego o meu casaco, coloco de volta. E quando eu tô saindo, eu paro próximo da porta com a mão na maçaneta. E eu vejo que na mesa da cozinha, eu vejo 2 garrafas de cerveja. Uma vazia e a outra aberta, mas cheia. Olho pra baixo, balanço a cabeça, abro a porta e saio.
Redmond, 21 de janeiro de 2072. Em Glow City, as nuvens espessas criadas pela radiação fazem com que o ambiente seja perfeito para aquela quantidade de carniçais que moram nessa usina abandonada. O local, ele é naturalmente escuro. A usina, ela é de um tamanho gigantesco, não dá para ver exatamente onde é o começo e nem o fim dela. É de fato um lugar esquecido. As pessoas simplesmente não vão aí. O cheiro de carne, o cheiro de sangue, o esgoto, todos esses elementos fazem com que a comunidade de carniçais dentro da fábrica radioativa desativada seja inóspito para qualquer um que vá para aí. Do teu quarto, Kerberos, é como se fosse um local em que você fica mais longe de todos esses outros elementos, de todos esses outros sentidos. Você já acostumou o seu olfato ao cheiro do local onde você está. Você já acostumou a sua audição para os barulhos naturais do local que você ocupa. Mas uma coisa te perturba. Mesmo sendo ainda tão cedo, você consegue ouvir nitidamente. E é isso que te desperta. Quando um burburinho, ele começa lá embaixo.
É bom estar de volta. Esse inferno piora sem mim.
Ele caminha até uma abertura daquela cápsula elevada no meio daquela espécie de favela e observa com a termovisão todos aqueles carniçais ali. Ele sente um certo alívio no peito. Apesar de ser um local terrível, ele sabe que ali está contida uma quantidade imensa de pessoas infectadas. E é assim que tem que ser. Para Kerberos, é assim que os infectados têm que viver.
Sua visão, ela vai passando e ela vê o mercado dos ghouls, ou carniçais. Ela vê a vida acontecendo, o vai e vem desse povo, que é uma mistura de um povo sofrido e, ao mesmo tempo, um povo bizarro. Quando tu começa a perceber os estímulos, você consegue se dar conta de que, mais para o canto, no que seria aquele grande portão que divide a fábrica radioativa da área menos protegida do Sol, em Glow City, você nota que parece que tem uma gangue, que é a gangue que você já conhece, é a gangue que controla esse local, que é a gangue dos 162, uma gangue inteira de carniçais.
ela tá conversando com alguém, um cara. Ele veste uma roupa completamente preta. Essa roupa, ela é militar. Atrás deles, dá pra perceber que cada um tá acompanhado de mais um grupo. O que te traz algum tipo de reflexão é... A tua termovisão, quando ela encontra o corpo dos carniçais, ela te mostra o frio daquele corpo. Afinal, vocês são vampiros. E seja lá quem for essas pessoas, esses meta-humanos que estão conversando com a gangue do 162, eles têm um corpo quente. E, véi, quando alguém com corpo quente vai aí pra Glow City, vai aí pra essa fábrica, não é numa posição de vantagem, não é numa posição de superioridade. Geralmente eles entram aí pra morrer, pra serem abatidos. E eles conversam de igual pra igual.
Essa não é uma situação incomum pra Kerberos. Ele intervém contra essa gangue. Ele evita que pessoas sejam levadas pra aí. Ele sabe que existe um mercado de pessoas vivas que são levadas aí pra dentro. E essa não é a primeira e nem será a última vez que ele vai intervir. Ele sai lentamente pela janela daquela cápsula e caminha por alguns telhados. Faz um salto, descendo para uma estrutura mais frágil de madeira e se esgueira para próximo, tomando uma posição de ataque contra aquelas luzes pálidas que iluminam aquele galpão gigante da usina desativada. Tentando identificar o alvo mais vulnerável, ele se prepara para um ataque.
Quando você faz essa movimentação, você percebe que a equipe que veio falar com a gangue, os meta-humanos de corpo quente, eles se moveram. Eles foram para outro lugar. Eles começam a se mover por dentro do mercado, sobem o que seria uma escadaria, eles vão falando com um ghoul ou outro, e eles vão apontando claramente para onde você percebe que é a sua cápsula. Eles estão direcionando eles para lá. E ao chegar na porta com o nome Cão do Inferno pichado na parede, você vê que o cara, ele faz um aceno com a cabeça, o galego que tá, digamos assim, comandando o resto do grupo. Você vê que dois membros da equipe dele se aproximam da porta, colocam um ouvido, eles balançam a cabeça em negativo. Você vê que o cara, ele se aproxima do que seria aquele parapeito. Ele coloca os dois braços sobre um tipo de apoio. Ele começa a olhar e ele dá um cheiro, como se ele gostasse do cheiro podre daquele lugar.
Que merda é essa? Já sei. Vou pegar aquele filho da puta.
E ele observa um dos ghouls que conversou com essa equipe que ficou pra trás. E se deslocando ali por cima, de forma bem silenciosa, ele salta bem perto dele, tentando agarrá-lo de surpresa.
Kerberos, faz uma rolagem. Eu preciso de um teste de força, mas close combat.
4 hits.
Massa, é o suficiente. Você salta em cima daquele ghoul, você agarra ele, ele vira contigo, embola contigo, e ele cai com as costas pro chão.
Maldito cão do inferno! O que você está fazendo? Me solte!
Se você falar mais alto, eu vou explodir a sua garganta. Quem são aqueles caras? Desembucha logo.
Eu não sei. Eu não sei.
Fala. Fala.
Eles chegaram aqui perguntando de você, seu filho da puta. E você sabe que ninguém aqui gosta de você, cão do inferno. Por que você não vai embora de vez? Nós estávamos tão melhor sem você. Vai embora. Vai embora.
Você nunca mais vai me ver, maldito.
E com o joelho, Kerberos força e tenta encostar o joelho dele no chão, explodindo a garganta daquele cara.
A garganta dele explode. O semblante dele, de dor, ele vem com uma força, uma intensidade muito grande. E você ouve um... Ei! Esse estímulo, ele quase automaticamente te faz olhar pra direção. E agora eu preciso que você faça um teste de esquiva, certo? Reação mais intuição. E o limiar desse teste, Kerberos, ele é 6.
2 hits.
Dois hits não são suficientes, Kerberos. você vê quando um dos caras vestidos de preto, numa posição que você não tinha identificado, ele aparece com uma arma. Essa arma, ela é grande. Ela lança uma espécie de baleadeira. Ela vai girando. Ela se divide. E isso lhe amarra. Isso lhe aperta, lhe jogando pra frente.
Que merda é essa? Ah, me soltem!
Você percebe claramente, quando você vai fazendo algum tipo de força pra poder sair ali, tu sente, bicho, uma onda de choque. Ela vem e ela te dá a sensação de lacerar um pouco a tua pele.
Isso não vai me segurar!
Dali no meio, você vê agora, andando na sua direção, aquele cara que você viu conversando com o mesmo Gu que você acabou de arrancar a cabeça. Ele vem batendo palmas. Olha só, o cão do inferno. Tão fácil. Outros dois da equipe dele seguram a oleadeira e encontram uma posição entre os três braços para poder aumentar o que seria a pressão ali.
Herberus, ele estranha aquela coisa que tá amarrando ele. Ele acredita piamente que conseguiria romper aquele tipo de arma, mas ele começa a olhar, incrédulo, o que é que tá amarrando ele.
Aparentemente, não parece ser nada demais. Mas você se dá conta de que ela é uma boiadeira de monofilamento. Quanto mais você usa o seu corpo, a força do seu corpo, para poder tentar sair, ela se ativa e ela vai lacerando o seu corpo. É possível sair, mas a custo de muito dano.
Se você acha que isso vai me segurar, maldito, você está muito enganado. Você decretou a sua morte.
Ah, Herberus. Você acha que eu vim só com isso, criança? Não, 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 não. Eu tenho um presentinho pra você.
Ele vem vindo na sua direção. Você vê que os caras, eles colocam você com o peito no chão. Ele pisa. Ele tira uma estaca de madeira. De uma espécie de coldro que ele tinha. E ele fura o seu peito. Em uma só pancada, Kerberos.
Ah, que delícia.
Isso!
Se eu fosse você, eu não faria força agora. Vampiros são alérgicos à madeira, não é? Se você fizer isso, meu caro, você vai acabar se cortando todo, sem se regenerar.
Quem são vocês?
Nós somos quem a Ashcorp manda quando tem algum rebelde fazendo o tipo de insurreição que você tá fazendo. Ou você achou que ninguém ia notar? Depois daquela besteira em Downtown, ninguém ia notar que tinha porra de um vampiro tentando engordando como se fosse Deus do mundo. Ah, criança.
Nunca me leve para a escova. Eu posso explicar.
Você acha que a escova lhe quer vivo agora? Depois daquela palhaçada? Eles tentam o tempo todo esconder a presença de vocês do mundo. E você acha que vai ficar por isso? Não. Agora você vai abrir o bico.
Levem ele lá pra fora. Vamos mostrar o sol pra ele.
Ah, droga.
Ele vai tentando se soltar daquela boleadeira de monofilamento, mas aquela estaca que tá atravessando o peito dele tá fazendo ele sentir uma dor que faz muito tempo que ele não sente.
O pessoal vai ali puxando ali. Eles abrem aquele grande portão da fábrica. Eles levam você para um ponto específico que ainda assim tá obviamente coberto pelas nuvens radioativas de Glow City. E aí você vê, bicho, quando dois deles colocam uma espécie de lança-foguete. Eles apontam pra cima esse lança-foguete e eles lançam algum tipo de munição, algum tipo de explosivo pro céu. Essa munição, ela chega no céu, ela explode. Um neon também, alguma coisa que brilha. E quando isso brilha, isso dá uma limpada no céu, acima. E você vê que a luz do sol, ela vem. E ela vem limpa em cima de você. Tá doendo, cachorrinho? Fala.
O que você quer, maldito? Fale logo!
Eu quero saber quem são aqueles palhaços que você estava ajudando. Por que é que você estava em Seattle, em Downtown, fazendo uma besteira daquelas? Não foi para isso que a Escorpio lhe ensinou, não foi? Não foi para isso.
Você não vai ter nada de mim, maldito.
Eu não tenho tempo para isso. Por favor, me poupe da sua ladainha. Você acha que você é o primeiro vampiro que eu lido? Que cheiro é esse? O que é que você tem aqui no seu sangue? Kerberos. Bicho, você vê que uma das unhas dele, ela cresce. Ele faz um corte na sua garganta. Aquele sangue meio coagulado, ele coloca na boca e ele prova. Ora, isso aqui definitivamente não é plasma. Que tipo de dieta é essa que essa nutricionista tá passando pra você, hein?
Tenho nada a dizer a você. Faça o que tem que fazer logo. Me tire daqui, demônio.
Isso é sangue de licantropo, Kerberos. Não é esse o sangue que eles dão pra você lá dentro da Esco. Abre o bico, porra.
Eu vou acabar com você. Você não vai se livrar de mim. Me tire daqui! Tire desse sol! Está acabando comigo!
Kerberos, o sol vai ser o seu menor problema. Você vê que ele dá uma olhada assim. Talvez você não abra a boca aqui, mas eu fiquei a fim de provar um pouco mais desse sangue que você acrescentou à sua dieta. Você vê que ele dá alguns passos para trás. Você percebe que a luz do sol bate no rosto dele. E bate de um jeito que é diferente, velho. Tipo, se ele fosse um vampiro como você, ele estaria levando um dano, filho da puta. Mas não é isso que acontece. Você vê que o corpo dele começa a modificar. O ombro dele, ele dá uma quebrada para trás. A mandíbula dele quebra para frente. Você vê quando ele arranca um pedaço do pescoço e ele joga no chão, pele.
Licantropo.
Você vê quando o pelo vai aparecendo. Ele fica grande, grande de um jeito. Ele alcança quase 3 metros de altura.
Merda, eu tenho que sair daqui.
Você vê que ele olha para um, ele olha para outro. Ele só faz um tipo de empurrada de ar com o nariz. E os dois que estão segurando vocês, eles se soltam. E bicho, ele dá uma mordida no teu trapézio. E ele arranca um naco. E ele mastiga com uma das patas, segurando o teu peito. Não é humano, mas dá pra perceber o prazer naquilo. E ele vai voltando.
Sangue de antigo, Kerberos. Safra boa.
Kerberos olha pro ombro dele com aquele buraco que normalmente estaria se recuperando agora, só que ele não volta, o sangue verte e ele arregala os olhos claramente com a expressão de medo daquele bicho.
Ele lhe olha nos olhos.
É uma pena que eles pediram você vivo. Que saco. Mas olha,
a notícia boa é que um passarinho me contou que eles querem cortar laços. E você vai ser usado. Entendeu? Vai ser usado, cão do inferno.
Faça logo o que você quer, mas me tire daqui. Eu não posso suportar mais. Me tire daqui. Logo, criatura.
Jogue ele no carro. Coloque o endereço da Esco. Eles precisam do cãozinho deles que fugiu. Vamos, rápido. E eles se organizam, jogam você com tudo dentro de uma van grande, colocam uma espécie de algemas, uma mordaça na sua boca e a estaca segue no seu coração. Seus poderes de regeneração completamente inativos. O seu corpo paralisado,
O cheiro do seu próprio sangue toma conta daquela van. Enquanto aquele cara sentado de frente para você, ele lhe olha como quem tá desejando acabar com você ali mesmo.
Um olhar de esperança tenta encontrar ali o conlink dele. Ele sabe que os braços deles estão imóveis. E mesmo que ele pegasse nesse conlink, aquele cara provavelmente acabaria com ele em um segundo.
Ele olhando, aquela van ela fica escura mais uma vez, ao passar por um posto que leva de Redmond a Seattle. Assim terminamos a sessão de hoje.